Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
A Câmara analisa projeto que estabelece o monopólio da União na exploração das riquezas da Amazônia.
Segundo a proposta, os recursos naturais encontrados na terra e nos rios da região só poderão ser explorados mediante contratos de concessão, precedidos de licitação e remunerados com o pagamento de royalties, que são compensações financeiras dadas pelas empresas que fazem a exploração por eventuais danos ambientais que podem ser causados durante o processo de extração.
O projeto aguarda a instalação de uma comissão especial para que seja apreciado. E para repercutir a proposta, que está na ponta da linha aqui com a gente, o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Ele já foi indicado para compor o colegiado. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um prazer muito grande, Mariana, participar mais uma vez do programa.
Deputado, o senhor conhece bem a realidade do norte do país. Em relação à exploração agrícola e pecuária, qual o cenário que a gente encontra na nossa floresta amazônica hoje?
Olha, a Amazônia hoje, não só para o Brasil, mas eu diria que para o planeta, tem um papel cada vez mais consciente, presente, não só nas autoridades, mas na sociedade de uma maneira geral. A Amazônia representa ativos ambientais inestimáveis, que lamentavelmente não são reconhecidos na sua importância para as autoridades brasileiras. Muitas vezes o mundo reconhece isso com muito mais valoração do que o Estado brasileiro. E esse projeto e essa comissão para tratar seriamente deste assunto é mais do que pertinente. Talvez a gente já esteja tardiamente apreciando essa matéria.
O que o projeto traz, para o ouvinte em geral entender, o que o projeto traz de inovação, deputado?
Olha só, nós vivemos na sociedade do conhecimento. Hoje não, os estados nacionais, as sociedades não se afirmam mais por outras vias, mas sim pela capacidade de compreender, de explorar os princípios ativos no mundo que cada vez mais exige uma compatibilização entre o desenvolvimento e o respeito aos ativos ambientais. Esse modo de produção e consumo de bens da sociedade moderna está esgotado. Nós precisamos reconstituir isso, ressignificar esse modo. E na Amazônia, só para se ter uma ideia, nós temos mais de 50 mil espécies da fauna e da flora que ainda são desconhecidas dos laboratórios humanos. E a cobiça internacional, a cobiça de grandes empresas, a cobiça dos grandes estados que têm um poder de investigação, de apropriação desses princípios ativos para transformar isso através de cadeias produtivas em riqueza, em benefício é muito grande. Então, nada mais justo do que outros países já fizeram, que a gente possa proteger esses ativos, que a gente possa efetivamente cuidar melhor deste tesouro, que é um tesouro pertencente à sociedade, ao povo brasileiro, ao povo amazônico. O Estado brasileiro precisa ver a Amazônia muito mais como solução do que como problema, infelizmente, o que tem acontecido até agora. Então, eu diria que hoje as nossas florestas, a nossa biodiversidade, os nossos recursos hídricos, não é? São verdadeiros tesouros que nós precisamos melhor cuidar. Eu acho que é isso que se pretende essa comissão e é isso que os deputados e deputadas têm que fazer doravante.
Atualmente, deputado, ainda não existem, deixa eu só complementar para eu entender melhor o projeto, ainda não existem royalties sobre, digamos, determinada espécie que seja encontrada ou determinada riqueza natural da Amazônia? Hoje em dia não existem royalties?
Não existe nada, Mariana. A única coisa que existe do ponto de vista de pagamento de royalties para os nossos recursos naturais é sobre o minério. E mesmo assim, nós ainda somos vítimas aqui por conta da Lei Candir, quer dizer, nós somos desonerados de cobrança de ICMS por conta
da exportação.
Da Lei Candir, e isso penaliza principalmente os estados, como o estado do Pará, que é o meu estado, que fica penalizado por conta dessa lei e sem poder arrecadar o principal imposto para fazer frente às despesas que o estado tem, e a União, que deveria compensar por essa desoneração, não faz. Nesses anos todos, só para o nosso ouvinte ter uma noção disso, nesses menos de 15 anos de Lei Candir, a União já deve para o Estado do Pará em torno de 36 bilhões de reais, é quanto a União, eu não estou falando deixa daquele governo, deve para o Estado do Pará por conta dessa compensação não cumprida, não exercida.
Deputado, o projeto ele prevê essa royalties, né? Estabelece o monopólio da União. É no extrativismo, porque a parte mineral já existe uma restrição, né? Já exige.
Só na parte mineral. A única coisa que, pelo menos, está visível na legislação, no ordenamento jurídico, é na parte mineral. Quer dizer, hoje, por exemplo, os recursos hídricos, a biodiversidade, como eu disse, são mais de 50 mil espécies da fauna e da flora, que hoje são absolutamente desconhecidas dos laboratórios, objeto de investigações de grandes multinacionais, principalmente na cadeia de cosméticos e fármacos, que muitas vezes vêm aqui, utilizam o princípio ativo, levam para fora, desenvolvem essa cadeia produtiva lá, daqui a pouco nós estamos comprando aqui, sob o título da Rodia ou de outros qualquer laboratório, o princípio ativo que foi extraído daqui da Amazônia. Isso aconteceu com o Guaraná, isso aconteceu com vários outros princípios ativos aqui. Né?
Agora, como
por isso
o senhor
que
diz,
existem
né? Uma iniciativa tardia até, né? Porque...
Muito tardia.
E por isso que existem tantas empresas multinacionais e até ONGs lá dentro da Amazônia, e às vezes
claro,
a gente nem sabe, né?
Claro, claro, nem sabe. O Estado brasileiro muitas vezes até desconhece, ou só vai ter conhecimento disso quando, digamos assim, para usar uma linguagem da gíria, o leite já está derramado, quando isso já aconteceu, né? Então, nós precisamos tomar essa providência, uma providência já tardia. Isso já era uma função que o Estado brasileiro deveria fazer, independente de lei, não é? Independente, seria um procedimento em relação a isso, mas, lamentavelmente, a Amazônia, ao longo dessas décadas todas, é vista divorciada dos interesses nacionais centrais.
Deputado, o projeto também cria o Conselho da Amazônia, que seria vinculado à presidência da República e teria como missão propor políticas para promover o aproveitamento racional dos recursos minerais e vegetais da região, né? Como é que o senhor avalia mais uma atribuição para o Poder Executivo? Adianta a criação desse conselho?
Olha, acho que ajuda um pouco, mas não é a questão central, não. A questão central é a gente estabelecer um ordenamento jurídico, a legislação que possa promover esta proteção. Esse conselho vai ajudar a se acompanhar, mas não é o aspecto mais importante, não, na minha opinião.
E a Agência Nacional de Exploração de Recursos Naturais da Amazônia, que também é criada pelo projeto,
isso é importante.
Vai fiscalizar as atividades econômicas.
Vai ser o braço do Executivo, o braço do Estado para acompanhar tudo aquilo que essa legislação produzir. Então, a agência... eu considero importante porque ela que vai ser o braço do Estado no sentido do acompanhamento detalhado sobre essas ações que a legislação vai prever.
Deputado, quem é o autor desse projeto?
O projeto é de autoria... não sei, já tem duas versões, já teve substitutivo e...
Acho que é do deputado Sérgio Schweiter, do Rio, né?
Isso, Schweiter. O projeto originário é esse, do deputado Sérgio Vitor, exatamente.
Deputado, vocês têm, assim, um apanhado de quantas coisas da flora, né, e da fauna que já foram levadas para o exterior para se tornar, como é que se diz, shampoos e sabonetes e...
Milhares, Mariana, milhares.
Milhares?
Esse levantamento, há uma noção, através do INPE, tem uma noção disso, os estudiosos, pesquisadores, cientistas do INPE, do Museu Emílio Guelde, das instituições de pesquisa e investigação de fauna e flora da Amazônia, tem mais ou menos uma noção levantada disso, mas são milhares, pode ter certeza disso.
Deputado, e sobre a manifestação ontem contra o governo Dilma, qual a avaliação que o senhor faz?
Vamos mudar um pouquinho de assunto.
Olha, eu acho que o Brasil deu recado nas ruas, tá certo? O Brasil foi para as ruas, a maior manifestação da história brasileira contra um governo se deu ontem. Eu não vou aqui ficar discutindo se o perfil era esse, se tinha coxinha, se não tinha coxinha, isso aí não importa. Isso aí é quem está querendo pegar o detalhe. Nós tínhamos, aqui pelo menos em Belém, foi a maior manifestação, cerca de 50, 70 mil pessoas na Paulista. Eu não vou ficar discutindo também se foi 1 milhão, se foi 2,5 milhões, mas enfim. Eu acho que mais de 4 milhões de brasileiros ontem foram para as ruas dizer que esse projeto desse governo se esgotou. Isso está claro. Que querem mudanças no Brasil. Que o Brasil não aceita mais o desenvolvimento e a continuidade da crise ou das crises que estão colocadas. Falta agora, a partir de ontem, as instituições agora cumprirem o seu papel. O Supremo Tribunal Federal, a Operação Lava Jato, o Congresso Nacional, o TSE, certo? Eu acho que essas instituições precisam entender o recado das ruas. As ruas não foram para... O povo não foi para a rua partidariamente. Nós vimos lá, o que nós vimos eram famílias, cidadãos e cidadãs de bem na rua, protestando, dizendo que não aceitam a corrupção, dando apoio ao juiz Sérgio Moro, que hoje simboliza, né, o Brasil do bem. E eu acho que o recado está dado. Basta agora as instituições. Quais os caminhos que nós temos? Nós temos dois caminhos. Ou impeachment no Congresso, que eu acho que cresce hoje. O número de deputados no Congresso é maior do que tinha na quinta-feira ou na sexta-feira, sensibilizados para a necessidade do impeachment. E temos também uma outra possibilidade, que na minha opinião seria o melhor caminho. Não é? Me parece que já tem evidências claras de que houve dinheiro de origem criminosa no financiamento da campanha da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Se o Supremo, se o TSE, se os ministros do TSE confirmarem isso, a partir das delações que estão aí, etc. e tal, eu acho que nós devíamos convocar eleições gerais para devolver ao cidadão a iniciativa de escolher a presidência da República, porque só o governo eleito pelas urnas, pelo voto do popular, teria, digamos assim, autoridade, teria energia, teria, vamos dizer assim, força suficiente para fazer as reformas que o Brasil necessita e que, lamentavelmente, esse governo não fez.
Mas, deputado Arnaldo Jordi, se houvesse, por exemplo, uma cassação da candidatura da presidente Dilma e do vice Michel Temer, não assumiria, em primeiro lugar, o segundo lugar, que seria o Aécio Neves, o senador Aécio Neves?
A interpretação dos juristas da OAB, do Supremo Tribunal Federal, de todos, é pacífica, de que, sendo assim, nesses primeiros dois anos, não é, até 2017, nós teríamos novas eleições.
E eu acho porque que já está mais para o fim do governo, né? Mais da metade, passada a metade,
menos
não?
Da metade.
Menos da metade.
Se for menos da metade, até os primeiros dois anos, novas eleições. E eu acho que este seria o melhor caminho, porque devolveria ao cidadão, porque, veja bem, está se falando aí que tem 35 deputados e senadores já citados pelo Delcídio e pelo Léo Pinheiro. Como é que este Congresso vai ter autoridade para caçar quem quer? O Fernandinho Beramar, vamos dizer, não precisa nem ser a Dilma. Não é? Eu acho que isso fica complicado. Você vai ter uma desidratação de legitimidade nas instituições para fazer o processo, ainda que o ordenamento jurídico preveja. Então, eu acho que o melhor caminho seria novas eleições. Evidente, dentro do mais estrito cumprimento da legalidade, do cumprimento do ordenamento jurídico, era ter novas eleições.
E o senhor acha que o impeachment realmente ganhou força aqui dentro do Congresso Nacional?
Não tenha dúvida alguma. O impeachment ganhou força, mas não tenha dúvida. O povo deu recado. O cidadão fez o seu papel. Cabe agora as instituições fazerem as suas.
Tá bom, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Com a Palavra e nos falamos mais para frente.
Muito obrigado, querido. Um bom dia a todos, uma boa semana, um bom trabalho a todos aí.
Tá certo, pro senhor também.
Um abraço.